بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Sem dúvida que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza, a mais verídica das narrações é o livro de Allah e a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 7 do mês de Safar de 1441, que equivale ao dia 6 de outubro de 2019, continuamos a nossa leitura da explicação do livro do Sheikh Abdulaziz Ibn Baz, As Lições Importantes para a Comunidade. Nas últimas aulas, abordámos um ponto muito importante, que é a shirk, o politeísmo, as suas diferentes categorias, os seus diferentes tipos, a gravidade de tal pecado, alguns exemplos. E na aula anterior, o Sheikh nos falou da importância que o muçulmano deve dar ao conhecimento, que seja do monoteísmo, do tawhid, mas também ao seu oposto, que é o politeísmo, o shirk. E que o Sheikh nos deu exemplos que as pessoas dão muita importância à saúde deles próprios, a estarem bem fisicamente, dão muita importância a fazer regimes para não engordarem e para também terem uma saúde, uma boa saúde, e que ao mesmo tempo não dão nenhuma importância, ou que é mais importante que a saúde e o que é mais importante que o físico, que é o conhecimento do que é benéfico para a pessoa depois da morte e que também é benéfico para a pessoa na terra. Porque a pessoa que vive sobre o tawhid, sobre o monoteísmo puro, a pessoa que vive longe do politeísmo, longe do shirk, tem uma boa vida nesta terra e terá, bidnillah, uma vida ainda melhor depois da morte. Então o Sheikh nos deu exemplos e nos falou e atirou nossa atenção sobre este ponto tão importante, que é o facto de conhecer o politeísmo de maneira detalhada para não cair em tal pecado. Vimos também a situação dos politeístas depois da morte e o enorme castigo que os espera. Hoje, sem mais esperar, vamos começar a leitura do Sheikh na sua explicação. E o Sheikh diz: ومن دعاء النبي ومن دعاء نبينا sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alladhi kana yuadhibu alayhi kulla sabahin wa masa, wa huwa thabitun fi kitabi al-adab al-mufrad, al-adab al-mufrad, wa huwa lil-Bukhari, wa ghayrihi, annahu kana yaqulu thalatha marrat idha asbaha wa thalatha marrat idha amsa, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri, la ilaha illa ant. Idhan hadha al-hadith fi al-adab al-mufrad, والحديث كذلك أخرجه أحمد وأبو داود وصححه شيخ الألباني وقال هذا وهذا سند صحيح على شرط مسلم. وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني كذلك. وفي القرآن في سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة. وشيخ nos diz que na continuação da aula anterior que entre as invocações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aquelas que ele era assíduo, aquelas que ele era assíduo, que era constante, que seja de dia ou de noite, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wa sallam constantemente, de manhã e à noite, dizia uma invocação que foi mencionada no livro de Al-Adab al-Mufrad, e este livro é um livro de Al-Bukhari também, e esta narração foi autentificada por Al-Albani, onde o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dizia três vezes de manhã e três vezes à noite. Quer dizer, depois de Al-Fajr, dizia três vezes. Quer dizer, depois da hora do Al-Fajr, quer dizer, de manhã, é como quando começamos a contar amanhã, dizia três vezes, e depois à noite também dizia três vezes, quer dizer, depois de Salat al-Asr. E estes momentos são os momentos propícios, são os momentos para fazer as invocações da manhã e da noite. Como sabemos todos, existem invocações mencionadas na Sunna que são é recomendável de fazer todos os dias, de manhã e à noite. É o que se chama al-adhkar al-sabah ou al-adhkar al-masa, as invocações da manhã e da noite. E o momento para fazer essas invocações é na parte da manhã, é depois de Salat al-Fajr até al-Shuruq, até ao levantar do sol, até que o sol se levante. E as da noite são a partir do momento em que da oração da Asr até que o sol se ponha, até ao sol posto. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, de maneira constante, dizia três vezes de manhã e três vezes à noite a invocação seguinte: Oh Allah, peço-te proteção contra a descrença e a pobreza. Oh Allah, peço-te proteção contra a descrença e a pobreza. Oh Allah, peço-te proteção contra os suplícios na sepultura. Não existe nenhuma divindade que mereça adoração além de ti. Repito, o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia 3 vezes de manhã e 3 vezes à noite: Oh Allah, peço-te proteção contra a descrença e a pobreza. Oh Allah, peço-te proteção contra os suplícios na sepultura. Não existe nenhuma divindade que mereça a adoração além de ti. Então vemos aqui nesta invocação que o profeta sallallahu alaihi wasallam pedia proteção a Allah subhanahu wa ta'ala contra quê? Contra a descrença, contra ao kufr. E também entre as invocações que o profeta sallallahu alaihi wasallam repetia constantemente, quer dizer, a qualquer momento do dia e da noite, era a seguinte: Ó aquele que modifica, que altera os corações, estabiliza o meu coração sobre a tua religião. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ó aquele que modifica, que altera os corações, que é Allah. Ó aquele, quer dizer, ó Allah, que aquele que modifica e altera os corações, estabiliza o meu coração sobre a tua religião. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam pede a Allah subhanahu wa ta'ala de estabilizar o seu coração no tawhid, na sua religião, e de não modificar o seu coração, e não modificar, de alterar o seu coração. Esta narração foi relatada pelo Imam Ahmad e também por At-Tirmidhi, o Ibn Majah, e foi autentificada por Al-Albani. E temos no Al-Qurão também, no Al-Qurão, na Surat Al-Imran, o versículo número 8, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos diz, consoante o sentido do versículo: Ó nosso Senhor, não desvies os nossos corações depois de nos teres guiado, e agracia-nos com a tua misericórdia. Então aqui vemos a importância que é de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala de nos estabilizar, de estabilizar os nossos corações sobre o Islão, sobre esta crença correta que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para a humanidade. ثم يقول الشيخ ومما يستوجب الخوف من الشرك إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من الشرك ما هو شرك خفي وبالغ عليه الصلاة والسلام في بيان خفائه بضرب مثل عجيب بأن يتأمله المسلم قال عليه الصلاة والسلام لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل وهذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد كذلك والشيخ الألباني صحح هذا الجزء من الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ قال لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ما قال مثل دبيب النمل بل قال أخفى من دبيب النمل فعندما يكون المرء جالسا وتمر من جنبه نملة تدب أيشعر بهذا الدبيب قال أخفى من دبيب النمل O Sheikh continua dizendo que entre as coisas que fazem aumentar o medo do politeísmo a informação do profeta sallallahu alaihi wasallam que o politeísmo pode ser oculto, que pode ser escondido. O Sheikh aqui nos diz que entre as coisas que nos fazem ou que nos devem fazer aumentar o nosso medo de cometer o politeísmo, de cair neste pecado, é o que nos informou o profeta sallallahu alaihi wasallam sobre o facto que o politeísmo pode ser oculto, pode ser escondido. E foi o que falámos em aulas anteriores, que é, aliás, que é a maneira que o Sheikh Abdulaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dividiu o shirk em três, dizendo que o shirk, o politeísmo, se divide em três: grande, pequeno e oculto, escondido. Então aqui o Sheikh nos menciona um hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz que claramente que o shirk pode ser, que o politeísmo pode ser escondido, pode ser oculto. E isto é uma coisa que nos deve aumentar e que deve aumentar o nosso temor, de o nosso medo de cair neste pecado gravíssimo, que é o facto que este pecado, que este shirk, que este politeísmo possa ser escondido, possa ser oculto. E, obviamente, muito perigoso, e temos de ter cuidado em não o cometer. E o Sheikh nos diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam insistiu muito no perigo deste tipo de politeísmo. O profeta sallallahu alaihi wasallam insistia muito sobre a gravidade e sobre o perigo deste tipo de politeísmo, que é o politeísmo oculto, escondido. E porquê? Derivado à sua discreção, ao ponto de nos dar um exemplo incrível de forma a fazer refletir o muçulmano. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, para nos mostrar a gravidade deste tipo de politeísmo, e para nos mostrar que ele é tão discreto e tão perigoso, que a pessoa pode cair sem querer, sem se aperceber, neste tipo de politeísmo, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu aos seus companheiros, radiallahu anhum, um exemplo. E este exemplo é para nós todos. Onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o politeísmo entre vós é mais discreto que os passos de uma formiga. Repito, o politeísmo entre vós é mais discreto que os passos de uma formiga. Este hadith foi relatado pelo Imam al-Bukhari no seu livro Al-Adab al-Mufrad e foi autentificado pelo Sheikh al-Albani também. O Sheikh depois nos diz aqui, a tirar a nossa atenção, dizendo: reparem que o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam não disse como os passos de uma formiga. O profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam não disse: o politeísmo entre vós é mais discreto. Não disse: o politeísmo entre vós é discreto como os passos de uma formiga. Mas disse que o politeísmo é mais discreto que os passos de uma formiga. O profeta sallallahu alaihi wasallam não disse unicamente que o politeísmo é discreto como os passos de uma formiga. Quer dizer que igual aos passos de uma formiga. Disse que é mais discreto que os passos de uma formiga. Quer dizer, o politeísmo oculto, escondido, a shirk al-khafi, é mais discreto que os passos de uma formiga. E depois o Sheikh nos diz que se uma pessoa estiver sentada e uma formiga passar por perto dela, será que esta pessoa se apercebe? Imagina que a pessoa está sentada e por perto passa uma formiga. Será que algum de nós se apercebe desta formiga que está a passar? Impossível. Ninguém ouve os passos desta formiga. Então, olhem, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, como o Sheikh nos diz aqui, diz que a shirk al-khafi, quer dizer, o politeísmo oculto, escondido, é mais discreto que os passos de uma formiga. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, vejam bem, não disse que é discreto como os passos de uma formiga, disse que é mais discreto que os passos de uma formiga. Quer dizer, nós não ouvimos uma formiga passar por perto de nós, então fiquem sabendo que o politeísmo oculto ainda é mais discreto do que os passos de uma formiga. ثم يقول الشيخ حفظه الله تعالى فهذا مما يوجب الخوف واللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى أن يقي العبد وأن يعيذه من الشرك أن يقي العبد وأن يعيذه من الشرك ولهذا لما أخبرهم الناصح صلى الله عليه وآله وسلم بذلك حثهم على دعاء عظيم يجدر بكل مسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه وصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام مقام التحذير من الشرك وبيان خفائه ووجوب الخوف منه قال ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره قالوا بلى يا رسول الله فأرشدهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب. Então, شيخ continua dizendo que isto que mencionámos é sem dúvida uma razão para termos medo, para temermos o politeísmo. O facto que o politeísmo oculto seja mais discreto que os passos de uma formiga é uma razão para temermos este grande pecado, para temermos o politeísmo e para temermos de cairmos, para temermos de cairmos em tal pecado. E é uma razão para pedirmos constantemente a Allah subhanahu wa ta'ala a proteção contra o politeísmo. É um dever de cada muçulmano de temer o politeísmo, como mencionámos na aula anterior, mas também é uma obrigação para o muçulmano, é um dever de pedir proteção a Allah subhanahu wa ta'ala contra o politeísmo. Porque o fato de ter medo do politeísmo não é suficiente. A pessoa tem de ter medo do politeísmo, mas depois tem de agir de maneira a se afastar desse politeísmo. E a maneira de se afastar é, a primeira das coisas é pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, é de invocar Allah subhanahu wa ta'ala, de o proteger de tal pecado, de o proteger do politeísmo de maneira completa. E o Sheikh diz que, e aqui podemos mencionar uma invocação que o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ensinou aos seus companheiros, radiallahu anhum, e que é um ensino para nós todos também, para a comunidade, a fim de se protegerem do politeísmo depois de os ter informado da discreção e da gravidade do politeísmo. Quer dizer, o profeta sallallahu alaihi wa sallam primeiro lhes disse que o politeísmo entre nós, na comunidade, é mais discreto que os passos de uma formiga. E depois de os ter informado da gravidade e da discreção do politeísmo, primeiro lhe deu, indicou-lhes, mostrou-lhes, mostrou a doença. E depois deu o remédio. Quer dizer, primeiro mostrou que o politeísmo oculto é muito discreto e muito grave, e depois, imediatamente depois, lhes deu a solução, o remédio a tal problema. Dizendo, lhes ensinando, uma invocação. Então disse... Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam lhes disse: não querem que vos indique algo? Se o pronunciarem, se pronunciarem isto que vos vou dizer, Allah subhanahu wa ta'ala afastará de vós todas as formas de politeísmo. Quer dizer, se a pessoa invocar Allah subhanahu wa ta'ala com esta invocação, Allah subhanahu wa ta'ala afastará de tal pessoa todas as formas de politeísmo, que seja grande, pequeno, oculto, todas as formas de politeísmo, Allah subhanahu wa ta'ala afastará desta pessoa. Então, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam responderam: claro que sim, ó mensageiro de Allah. E ele, sallallahu alaihi wa sallam, de dizer, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, depois de lhes ter proposto esta solução, este remédio, e de ter visto que eles aceitaram e que querem o remédio, que querem saber, que querem aprender, e aqui tiramos um grande benefício, que é que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam procuravam a sabedoria em todo o momento, tinham uma grande vontade de aprender, tinha uma grande motivação, e nós devemos ser da mesma forma, são um exemplo para nós, devemos querer sempre aprender, mas aprender de quem? Aprender daqueles que são de confiança. Não aprendemos e não tiramos a sabedoria de qualquer pessoa. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam tiravam a sabedoria do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E nós, na nossa altura, no nosso tempo, na nossa época, temos de tirar a sabedoria dos sábios conhecidos por estarem na sunna, por estarem no manhaj correto, por estarem no caminho correto. Isso é muito importante. E bidhnillah será um ponto que abordaremos, inshallah ta'ala, no futuro. De quem é que tiramos a nossa sabedoria? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de lhes ter proposto a solução, o remédio ao politeísmo, e que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam aceitaram e que lhe pediram de os informar, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: digam, ou deu ordem aos companheiros de dizer: digam, ó Allah, protege-me de cometer o politeísmo de maneira voluntária. Ó Allah, protege-me de cometer o politeísmo de maneira voluntária e perdoa-me daquele que posso vir a cometer sem saber. Melhor dizendo, de maneira involuntária. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos diz de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala de nos proteger de cair no politeísmo de maneira voluntária, mas também de nos perdoar se cairmos no politeísmo de maneira involuntária. E esta invocação é muito importante para cada muçulmano de a aprender, O Sheikh nos diz que é um dever para cada muçulmano de aprender, de memorizar esta invocação tão importante e que as pessoas dão tão pouca importância, sendo que o politeísmo é o maior de todos os pecados e, como vimos em aulas anteriores, é um pecado que se a pessoa morrer sem se arrepender, a pessoa vai para o inferno, eternamente, e nunca será perdoada. Então, é um dever para cada um de nós de aprender esta invocação que é curta, não é uma invocação que tenha 3, 4, 5 linhas. É apenas uma linha. É rápida a aprender e esta narração foi relatada pelo Sheikh Al-Albani no seu... Esta narração foi relatada pelo Imam Al-Bukhari no seu livro Al-Adab Al-Mufrad e foi considerada como boa por Al-Albani no seu livro At-Targhib, Sahih At-Targhib, que foi um livro que o Sheikh Al-Albani fez o tahrij, o tahqiq do livro, que não é um livro dele, mas que esta invocação podemos encontrá-la em outros livros, como por exemplo Hisn al-Muslim, que é como traduzir Hisn al-Muslim, é tipo, por exemplo, podemos dizer que é a proteção do muçulmano. Wallahu a'lam, nunca pensei nesta tradução, mas inshallah no futuro, se encontrar uma melhor tradução que esta, vos direi. Não sei se foi traduzida em português, wallahu a'lam, mas a invocação, esta é uma invocação muito, muito importante, que cada um de nós devia aprender. Onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, repita a invocação: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Repito mais uma vez: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ficamos por aqui e até uma próxima aula, biiznillahi ta'ala. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك